Senhores deputados, sabem se os outros deputados voltam ou isto é o que...
Parece.
Não me parece.
Não, muito obrigado.
Nós temos uma série de questões que têm... nós só vamos ter mais duas reuniões da Comissão, no dia 12 e no dia 19. Eu, sem quórum, vou interromper esta reunião, mas temos aqui imensa coisa que tem que ser decidida no próximo dia 12. E, portanto, Sr. Deputado, prefiro...
Sr. Presidente, há uma matéria que eu penso que era só para a mesa inquirir os grupos parlamentares, que é a questão do projeto do Bloco de Esquerda, enfim, vou dizer para simplificar o número 68/13, para não dizer o título que é. E havia uma pergunta que já, aliás, já tinha sido. É o projeto do regime de apresentação das pessoas em ensino básico. É uma pergunta que já tinha sido enviada por e-mail aos coordenadores e que nós não tínhamos tido a oportunidade de responder, mas eu gostava de aproveitar, mesmo sem quórum, não é preciso quórum para isso.
Com certeza.
A nossa opinião sobre isso é a seguinte. O Ministério das Finanças respondeu, não respondendo, dando uma resposta anterior para outros casos, mas que no fundo acaba por ilustrar um bocado qual é o quadro legal, mas há um pressuposto no preâmbulo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda que diz respeito não ao enquadramento legal e aos avanços e recuos, mas ao próprio comportamento da Caixa Geral de Apresentações, quando o Bloco de Esquerda, no preâmbulo, afirma que a Caixa Geral de Apresentações tem feito interpretações, o termo não é este, mas eu diria desconformes para casos diferentes. O que nós temos visto, e vários de nós, não eu, mas vários de nós, entre os quais a minha colega Maria Augusta Santos, temos recebido vários peticionários sobre esta questão e realmente nós tendemos a pensar que há várias situações que são um bocado difíceis de perceber, mesmo que sejam completamente legais, são situações um bocado estranhas, porque aparentemente, por razões de avanços e recuos de regimes transitórios, há pessoas que ficam numa situação estranha do ponto de vista da comparação de situações de facto com situações legais. Para esclarecer este facto completamente, achamos que valia a pena, de facto, pedir, penso que nesse caso por intermédio do Sr. Ministro do Trabalho, pedir à Caixa Geral de Apresentações que explique aquela alegação que consta do preâmbulo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que acho que faz parte dos elementos que precisamos para enfrentar essa questão e pode ajudar-nos a resolver este caso. Porque, embora a nossa posição de partida seja que nós somos favoráveis a que não haja acumulação de regimes especiais e de regimes transitórios, mas a verdade é que, ouvindo vários casos concretos, temos ficado com a impressão de que há situações um pouco estranhas e que nos parecem de injustiça e, portanto, achamos que esse elemento, e, portanto, seríamos favoráveis a que se pedisse, nesse caso eu penso que é por intermédio do Sr. Ministro, que se peça um esclarecimento à Caixa Geral de Apresentações sobre esta situação. Muito obrigado.
Sim.
Sr. Presidente, eu penso que, neste caso, a questão que se coloca é relativamente a quem tem competência, no fundo, e quem superintende a Caixa Geral de Apresentações, pelo menos foi com a ideia que eu fiquei. Ou seja, se seria o Ministro das Finanças ou o Sr. Ministro do Trabalho, sendo que foi enviada para o Sr. Ministro das Finanças. Portanto, eu penso que seria oportuno, de facto, e a questão que se coloca aqui é se enviaríamos diretamente para a Caixa Geral de Apresentações com conhecimento ao gabinete do Sr. Ministro ou se deveríamos enviar diretamente para o Sr. Ministro do Trabalho. Penso que a questão que se coloca neste momento é esta. Mas o Sr. Ministro do Trabalho já tem lá, penso que eu, pelo menos tem conhecimento deste pedido. Pelo menos é dado conhecimento aqui que já terá sido enviada também para o Sr. Ministro do Trabalho. Não sei se os serviços podem confirmar, não é?
Sim. Não, o que diz aqui é que a proposta é que pedir informação diretamente à Caixa Geral de Apresentações com conhecimento do gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, Seguridade e Segurança Social.
Sr. Presidente, mas mais acima também diz que foram solicitadas informações através do Ministro das Finanças, bem como a pronúncia dos Ministros da Educação e do Trabalho e Segurança Social. Portanto, penso que já têm conhecimento da situação.
Sim.
Não sei se não seria mais célere enviar diretamente à Caixa Geral de Apresentações com conhecimento ao gabinete do Sr. Ministro.
Senhora Deputada Joana.
Sr. Presidente, esta iniciativa, segundo o que eu
compreendo, não tem de ser votado em plenário, pode ser votado em comissão. E a nossa proposta é que seja dirigida a pergunta à Caixa Geral de Apresentações com caráter de urgência, indicando que na última reunião de comissão nós votaremos o projeto. Porque uma coisa é fazer uma pergunta, que nós acedemos a fazer porque achámos que a informação era importante, outra coisa é arrastar um projeto até à sessão seguinte porque não obtivemos a resposta. E com ou sem resposta, nós consideramos que o projeto é relevante, até por aquilo que o Sr. Deputado Presídio agora disse, que as queixas vão se sucedendo, o projeto tem desse ponto de vista pertinência e era bom que houvesse essa resposta. Se chegar a tempo, muito bem. Se não chegar, nós gostaríamos de agendar para a votação na última reunião de comissão.
Então é assim, nós podemos, eu acho que não há aqui contradição, nós podemos perfeitamente fazer uma pergunta diretamente à Caixa, com conhecimento, alertando que isto já foi ao Ministro do Trabalho, só dizendo que já lá está e que nós gostaríamos que isto fosse acelerado e, portanto, perguntar diretamente à Caixa. Acham bem assim? Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu confesso a minha incompetência jurídica para dizer se nós podemos ou não pedir diretamente à Caixa Geral de Apresentações. Sim. De qualquer maneira, para nós, o Grupo Parlamentar do PS, é importante ter informação concreta que nos permita ajuizar daquela alegação. Que consta do preâmbulo do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, porque eu percebo que possa haver casos, e há casos que foram apenas criados por uma indução em erro das pessoas, por um avanço e recuo dos regimes transitórios, mas há uma diferença entre isso ou a Caixa efetivamente ter cometido erros na forma como interpretava a legislação em cada um dos momentos. Para nós isso é importante, até porque isso pode ajudar a perceber o que é que esteve realmente em causa. Porque se há mérito em respostas anteriores do Ministério das Finanças, é fazer-nos perceber que houve realmente uma sucessão de atrapalhadas entre põe regime transitório, tira regime transitório, altera regime transitório, repõe outra vez regime transitório, quer dizer, há uma atrapalhada imensa, mas uma vez que isto tem essa complexidade, que criou efetivamente situações que as pessoas, do ponto de vista subjetivo, não percebem como é que é possível compararem-se com outra pessoa e estarem na mesma situação e terem situações completamente diferentes, mas do ponto de vista da forma como podemos resolver isto, para nós a informação da Caixa era importante. Se for legal, confesso a minha incompetência para esse aspecto, se for legal pedir diretamente à Caixa Geral de Apresentações...
Eu posso tentar esclarecer isso, ou mandamos uma pergunta direta à Caixa Geral com conhecimento do Ministério, ou então pedimos ao Ministério que sejam eles a fazer a pedido à Caixa Geral. Podemos avançar dessa maneira? Muito bem. Eu confesso que todas as decisões que vão ser tomadas agora, esta decisão, não há quórum. Portanto, se alguém questionar, esta decisão não vai para a frente. Ok? Bem. Temos aqui, como eu disse, uma data de pedidos de audiência. Temos uma série de audiências por deputado piloto que já foram pedidas e que estamos a aguardar que elas sejam feitas. Há a sugestão, que eu acho que fazia sentido nós terminarmos isto tudo antes de irmos para férias, de maneira que no dia 19 de julho possamos olhar para os resultados de todas essas audiências. Há uma série de petições também que entraram e que ainda não foram feitas audições aos peticionários, há relatórios de atividades de grupo de trabalho, pedidos de sugestões para o plano de atividade da Comissão para a próxima sessão legislativa. Nós temos imensa coisa aqui que eu achava que devíamos completar antes do dia 19, para depois no dia 19 podermos resolver estas questões todas. Senão, há muitas destas petições que ficam para o ano que vem e eu acho isso bastante mal. Portanto, se quiserem continuar com esta reunião e tomar decisões sabendo que não são vinculativas, mas que a gente se calhar pode avançar, eu gostaria. Não, estão aqui os coordenadores dos quatro grupos parlamentares. Falta um. Falta um. O que é que querem fazer? Continuar com a reunião e acabar os pontos todos?
Sim.
Sim, há várias informações. Exato. Sim, não, mas era... Não, há um pedido de audiência da FEMPROF, que a gente tem que decidir se vai fazer audiência em comissão antes do dia 19 de julho ou não. É a primeira pergunta que vem já. Se for... Pois são? Eu sei que não... Não, mas há muita gente à espera de não, a 12 há uma audiência ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. Portanto, não há muita coisa que se vai passar. Mas no dia 19, se muitas destas audiências com deputados pilotos tivessem sido feitas, nós no dia 19 podíamos ter uma reunião mais alargada, mais longa, começar às 2 horas e acabar mais tarde, para limpar tudo aquilo que falta. Portanto, a primeira questão. Bem, portanto, se podemos continuar, a primeiro pedido de audiência que temos que despedir é da FEMPROF e a proposta é que seja essa audiência feita no próprio dia 19 de julho.
Parlamentar do PSD, não sei qualquer inconveniente é que se faça.
Muito bem. PS, tudo bem? Não. À FEMPROF no dia 19. Podemos tentar marcar, eu não sei se eles estão disponíveis ou não. Não, é. Hã? Sim, eu sei. Portanto, eles podem vir, esperemos que possam vir. Portanto, posso avançar com o contacto de que há uma audiência em comissão da FEMPROF. Depois temos audiências por conceder, uma série delas, que estão no documento que foi distribuído e que estão aí na lista. A pergunta é se devemos fazer todas estas audiências até o dia 19 de julho e há ainda duas audiências adicionais que já têm deputado piloto, o deputado Álvaro Batista e a deputada Joana Mortágua, e que está a articular com a mesma entidade e o dia da audiência. Portanto, para além destas duas que já estão a ser tentado encontrar datas, há estas cinco que aqui estão em cima, que são várias audiências, quatro das quais teriam deputado piloto indicado pelo PS e uma das quais teria um deputado piloto indicado pelo PSD. Senhor deputado, prefiro.
Senhor Presidente, as audições número 30 e número 32, podemos indicar como deputado piloto, como deputada piloto, a deputada Susana Amador.
30 e 32.
30 e 32. A 40...
39. Ah, não. 40, não. Desculpe. Peço desculpa.
A 40
desculpa.
Ainda não lhe posso indicar.
Sim, sim. Com certeza. Desculpe. Susana Amador. E a 40, desculpe, Sr. Deputado. Ainda não sabe. Ok. E a 39 do PSD?
A 39. Indicaremos ainda durante esta semana o deputado piloto.
Indicar.
Acho que sim.
Indicar. Depois, há uma série de petições admitidas em 14 de junho, em que ainda não foi feita a audição dos peticionários. São as petições 118/13, 115/13 e 114/13. Querem fazer as audições aos peticionários no próprio dia 19 de julho? Não, estas são meia hora, estas audições.
Mais a FEMPROF, mais estas três.
Ah, sim, é para acabar as três.
Sr. Presidente.
Sim.
Isto
Eu sei, mas acho que foi resolvido na última reunião.
Foi.
Foi resolvida. Foi.
Até já tinha sido resolvido.
Pois. Mas a questão ainda se põe, querem fazer estas audições, estas petições serem todas em audições,
são três? Posso fazer uma...
Pode, com certeza.
Bem, então, nós temos... O Parlamento, teoricamente, acaba no dia 27, não é? É o último plenário.
O último plenário é no dia 20.
20. Mas há aquele período em que as comissões ainda podem...
Até ao fim daquela semana. Exatamente.
Pronto. Ok, mas tendo que fazer tudo até dia 20, eu acho que é sempre preferível nós fazermos um esforço para despachar coisas do que deixar, deixar coisas penduradas, nomeadamente petições que, de certa maneira, pode ser visto como um desrespeito por parte da Comissão em relação aos peticionários. E, portanto, a minha sugestão é que 19 far-se-á o que se conseguir. Não seria inédito uma comissão nesta casa acabar às 8 da noite, nem às 9, nem às 10. Se não, podemos encontrar outras datas, possamos ver em reunião de coordenadores, outras datas para que não existam cidadãos em cidadãs desiludidos com a comissão devido aos nossos próprios problemas de organização de trabalho.
Bem. Portanto, a sugestão é que nós tentemos ver se é possível fazer estas audiências todas no próprio dia 19. É preciso saber se as pessoas estão cá para serem ouvidas. Se isso não for possível, tentar arranjar uma outra data em que se possa completar o trabalho todo antes de irmos para férias. Portanto, falta para a petição 115/13... Falta a indicação de um relator pelo PS, pelo Partido Socialista, que também imagino que... Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, podemos indicar, mas eu gostava que fosse mais claro o mecanismo de atribuição pelo metodonte dos relatores.
Sim.
Eu devo dizer que, embora a Sra. Presidente em exercício na altura, a Sra. Deputada Maria da Mano, tenha procedido de forma muitíssimo correta na condução da decisão sobre o relator da petição 118/13, eu penso que é preciso mais clareza na forma como isto acontece. Eu quero lembrar aqui, porque eu não quero que esta conversa volte a ter que ser feita, eu quero lembrar aqui que logo no início desta comissão houve um incidente de distribuição de presidências de grupos de trabalho. Um incidente é uma maneira de dizer, houve uma pequena diferença na interpretação da forma como os grupos de trabalho, como a coordenação dos grupos de trabalho estava a ser distribuída, e eu não gostaria nada que nós nos entretivéssemos já com estas coisas menores, mas que, no entanto, convinha que fossem perfeitamente claras para toda a gente. Eu tenho toda a confiança, não só na mesa da Comissão, como nos serviços da Comissão, mas gostava que não acontecessem coisas como esta. Quer dizer, nós já discutimos em duas reuniões da Comissão a questão do relator desta Comissão. E pela terceira vez vem aqui uma situação ao contrário daquilo que tinha sido decidido. E, além do mais, se isto for feito pelo metodonte, a modificação da ordem afeta também a distribuição das outras, que isto não é troca direta, não é toma lá dá cá, peço desculpa pela expressão. Isto não é uma troca de cartas, eu dou um as de paus e tu dás-me um as de ouros. E, portanto, porque realmente estou convencido que nós, pouco a pouco, seremos capazes de fazer com que esta Comissão discuta educação calmamente e sem excessivas excitações, seria bom que estas pequenas questões procedimentais fossem completamente transparentes e completamente bem ordenadas, para nós, de repente, não nos sentirmos, não sentirmos que temos de estar a tomar atenção a estes pequenos detalhes. Ou pormenores, como acho que se deve dizer. E, portanto, uma vez que está em causa aqui a ordenação dos relatores para estas várias petições, eu pedia que nos voltasse a ser apresentado, e pode ser por e-mail, não é preciso vir aqui à comissão, voltasse a ser apresentado quais são as petições que estão para a distribuição do relator e qual é essa distribuição segundo o método de ontem, para nós, enfim, estarmos, nos mantermos naquele estado de confiança plena, tanto na mesa como no serviço da comissão, que é aquele em que temos estado até agora.
Não tenho nada, acho muito boa ideia, mas só gostava de reforçar a noção de que este exercício que nós vamos fazer e vamos distribuir por e-mail é para fazer estas audições todas no dia 19.
Sim, eu tenho
isso. Ok, adquirido. Ok, muito bem. Sim, sim.
Sr. Presidente, se porventura continuarem a entrar pedidos de petições, porque não fecham, não é?
Sim.
Continuamos a ter que fazer tudo até dia 19? Não, isto tem que haver uma altura em que...
Não, sim.
Mas é que a razoabilidade é que esta última entrou dia 14 do 6. Eu percebo o ponto de nós darmos a melhor resposta possível. Mas então convém também estabelecermos aqui um
ponto, não é? Não, é uma boa pergunta,
ponto,
eu
não
pensei nesse assunto, mas não me parece que seja razoável a partir de... Não, ao Sr. Deputado, desculpe. Eu acho que isto veio hoje aqui para ver se pelo menos todos estes processos possam ser terminados até o dia 19. Se vierem coisas adicionais, nós ainda temos uma reunião no dia 12 e podemos decidir passar para... Que eu acho que faz, que se calhar é razoável, porque também não vamos, se chegar uma petição no dia 18, não vamos... Não, também acho que é razoável tentar fazer isso. Mas por isso é que isto veio aqui um pouco também sumarizado no processo. Depois, o relatório... Não, desculpa, um de cada vez. Ana Virgínia.
Estava só a olhar... E a reparar que, pronto, relativamente aos pedidos de audiência em comissão, seria, então, a da FENPROF, no dia 19.
No dia 19, exatamente.
Pronto. Depois, uma, duas, três, mais cinco...
Isto são audiências
de deputado
piloto, portanto, não tem nada, okay. Podem ser
pronto, okay.
Durante aquele processo.
Depois, há aqui mais três petições.
E depois há estas petições.
Que são ouvidas em comissão.
Sim, exatamente.
Ah, pronto, pensei que estas cinco também vinham para aqui.
Não.
E depois também há a situação, aquela situação do Bloco de Esquerda com...
Eu deixo falar o Bloco de Esquerda sobre essa situação. Senhora deputada Joana Mortágua.
Então, o do Bloco de Esquerda é só o projeto de resolução que é discutir e votar. Simples. De resto, temos três petições, quatro.
Sim.
Hoje é dia 5.
Sim.
Temos como limite o dia 20?
19.
20 é de manhã, tarde, tarde. Eu não estou sinceramente a ver que haja problemas em discutir um projeto de resolução e ouvir quatro petições é até dia 19.
Sim.
Agora, estou mais preocupada por ver o meu nome como relatora da petição 114, sendo quando devia, da mesma forma que eu estou e não devia estar. Sim. Na 18, estou e não devia estar.
Sim.
Na 14.
Sim. Ok. Mas, portanto, podemos avançar com estas petições. Bem, agora temos ainda o relatório da audiência. Sim.
Mas por achar, sim, que também é pertinente a questão colocada pela deputada Ana Rita Bessa, talvez nós pudéssemos estabelecer que o limite é hoje.
Podemos,
ou amanhã, ou final desta semana.
Sim.
Final,
sim,
desta semana fecha aquilo que nós... A não ser que apareça uma coisa,
sim,
extraordinária, mas no final desta semana fecha o que... Pronto, o que...
Não, eu acho essa sugestão muito boa. Sim, senhora deputada.
Então, ficaria até o final da semana, quer peticionários, quer pedidos de audiência. Fechávamos, sim, a porta, sim, para esta sessão legislativa no final da semana.
Sim.
Parece-me bem.
Eu até gostava...
Propus que, não, que até ao final da semana se encerrassem as entradas para a resolução deste ano, quer de peticionários, quer de pedidos de audiência, as, sim, duas modalidades.
Sim.
Sr. Presidente, eu, nesta altura de campeonato, eu, há muitos anos que não me lembrava de querer ter férias, mas este ano quer. mas é o seguinte... As audiências, embora exijam da nossa parte uma certa atenção àquilo que está a ser dito, a audiência, em princípio, completa-se na própria audiência. As petições têm um processo de seguimento associado, um bocadinho mais pesado, porque as petições precisam de seguimento em termos de relatórios, precisam de notas da necessidade, todas essas coisas, e, portanto, nós não podemos pensar
ao final do
tratamento das petições como algo que se esgota essencialmente na audição dos peticionários. Eu suponho que haja procedimentos e prazos para os outros aspectos do tratamento de uma petição e nós podemos, com a ideia de que vamos ouvir toda a gente já, estar a criar uma situação um bocado ainda mais complicada, que é depois não vamos dar seguimento segundo as modalidades previstas em tempo. E, portanto, isso poderia até ser simpático, porque parecia que estávamos a ser bastante céleres no tratamento das petições, mas, no fundo, estávamos a criar um problema, que é não termos condições para dar o tratamento adequado às petições.
É verdade.
Portanto, acho que mais valia pedirmos aos serviços que tão diligentemente nos aconselham que vissem se é possível, praticamente, fazer todo o seguimento das petições dentro dos prazos previstos para cada um destes casos, e, se não for, efetivamente deixar...
Okay.
Para podemos, um momento em que possamos fazer.
Pois. Ok. Podemos fazer esse estudo e decidir quais são as petições que a gente poderia... cujos prazos ainda não terminaram no dia 19. Muito bem. Agora, há um relatório de uma audiência que foi distribuído à ProTED, que é a Associação de Professores de Teatro e Educação, e a pergunta é se há algumas propostas de alteração ou se é aprovado. Como ninguém respondeu, eu vou assumir que está aprovado este relatório da audiência. Muito bem. Depois, há uma informação sobre a reunião com a delegação da Rede HCAN, que é amanhã às 11 horas. Foi distribuída a toda a gente. Eu vou estar presente, vai estar presente o deputado Duarte Marques, a deputada Susana Amador e a deputada Idália Serrão, e a deputada Ana Rita Bessa. Não sei se vai estar algum deputado do Bloco de Esquerda ou do PCP presente.
Explica com antecedência. Há alguma diferença relativamente às audições normais?
É amanhã. É uma audição.
Não é uma audição da comissão normal?
É. Não é da comissão.
Não é da comissão, não.
Não, não é da comissão?
Não, não. Isto é uma reunião com esta delegação da Rede HCAN, que gostava de... E nós propusemos
deputado
uma...
Luís Monteiro.
Quem?
Luís Monteiro.
Luís Monteiro.
E que foi? Coitava do Luís. Eu convidei com ele há bocadinho, vocês são maus.
Não, vocês estão todos alertados para que as decisões que estamos a tomar agora, se alguém contestar, são contestadas.
Então pode ser gratuito, não está aqui?
Está, tudo bem.
Aqui o bongo.
Pois, muito bem. Depois temos os relatórios de atividades dos grupos de trabalho. O grupo de trabalho do Parlamento de Jovens, o grupo de trabalho do acompanhamento de transferências de competências de educação e o grupo de trabalho de ensino especial. A apreciação do relatório das atividades será feita no dia 12 de julho, que é quando tivermos audiência com o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia. E depois, finalmente, temos... Eu gostava de pedir sugestões para o plano de atividades para a próxima sessão da comissão. E temos, finalmente, uma petição... Eu sei que é um ponto, isto agora é um ponto, peço desculpa. Um ponto da agenda, que é a petição 88/13, em que o deputado relator foi a deputada Maria Augusto Santos. Não sei se quer fazer um...
Sr. Presidente, se me permite, eu acho que agora já é um bocado mais entrarmos nestes pontos sem quórum. Temos que votar
muito
relatórios.
Muito bem, muito bem. Portanto, vamos ao dia 12.
Vai correr lá em cima, tem que ir para
okay. Lá. Senhores deputados, para o dia 12 e para o dia 19 vamos ter uma comissão longa. Porque no dia 12 temos a audiência do Sr. Ministro, temos estas coisas que foram adiadas para aqui e, portanto, se calhar vai haver outros assuntos, mas eu gostava muito de fechar os trabalhos todos da Comissão no dia 19 de julho. Eu imagino que sim, mas gostava que fosse um fechar limpo. Muito obrigado a todos pela vossa...
Vai para a reunião agora. Ah, está aí. Eu tenho que me ir embora, Sr. Presidente, está a ver a reunião que foi deputado de Estado.
Ah, eu sei.
Pois, sim.